Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 15 de abril de 2025, às 15 horas e 5 minutos. Declaro aberta as inscrições dos deputados para comunicado dos parlamentares. Tem leitura? Há expediente sobre a mesa. Convidei o mesmo para ler. Mensagem número 52/2025, PL número 1682/2025, do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que altera a Lei 7.563, de 14 de outubro de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com a garantia da União e da outras providências. PLE 32005. Mensagem... Agora já foi, não tem mais como desler. Já não leio ontem. Mensagem número 53/2025, PL número 1690/2025, do Poder Executivo, que encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de 10 milhões de reais. Ah, excelente. Ah, já vou avisar aqui. Obrigado. Declaro suspenso por 6 dias da presente sessão. Só a semana que menina, vocês têm um nome a zelar. Sai de perto dessa da Angélica. Angélica é um caso perdido. Vai por mim. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. Declaro reaberta a presente sessão. Convido para fazer uso da palavra pelo comunicado de líderes a deputada Paula Belmonte. Fala, Martins.
Presidente, eu agradeço o senhor por ter me dado essa oportunidade de iniciar a fala hoje nessa sessão. Eu quero cumprimentar a todos que estejam aqui, os policiais que estão pedindo a nomeação, as pessoas da área de saúde, mas hoje, mais do que nunca, eu faço esse pronunciamento como mãe. Eu sou mãe, graças a Deus, fui mãe de 6 filhos e, infelizmente, eu perdi um filho num acidente. E esse final de semana, nós tivemos 3 perdas muito grandes de crianças no Distrito Federal. Nós tivemos a perda da Raíssa, nós tivemos a perda da Heloísa, nós tivemos a perda do Gabriel e nós tivemos uma perda, infelizmente, do Brian. E Adrian, da Sara Raíssa, da Estela Heloísa e do Adrian David. O Adrian morreu eletrocutado porque caiu um cabo em Planaltina. A Estela, ela foi baleada com 3 anos no colo do seu avô, por um adolescente. E a Sara foi a menina que entrou na internet num desafio do desodorante. Eu falo aqui como mãe. Mãe que chora junto com essas 3 mães, 4 mães que tem a Paloma, que perdeu o seu filho Gabriel num acidente de carro. É muito triste. Muitas das vezes, a causa dessa morte ser feita por políticas públicas. No caso do Brian, uma situação que caiu, escapou. Um fio de alta voltagem e eletrocutou o menino que estava dentro de um carro da sua mãe. No caso da Sara, ela entrou dentro, estava na casa dos avós e foi à internet num desafio do desodorante. Então, fica aqui um alerta como políticas públicas para todas as pessoas, porque desodorante tem na casa de todo mundo. No caso da Estela, ela estava no colo do seu avô em uma festa, quando um adolescente, para pagar uma dívida do tráfico, atirou em 3 pessoas e ela foi atingida. E deputado, eu assim quero dizer também do caso do adolescente que sofreu um acidente de veículo com 18 anos agora, o Gabriel, e também não está mais aqui com a gente. É algo assim dolorido. Eu quero dizer a todas as mães e pedir a Deus que guarneça os nossos filhos, que traga para os nossos filhos brasilienses e brasileiros guarnição divina. E, nesse sentido, o deputado Daniel, que está aqui presidindo a sessão, eu quero fazer um apelo como mãe para o senhor, que a gente possa fazer 1 minuto de silêncio a essas vítimas, mas também em solidariedade, juntando os nossos corações. E, antes de fazer esse 1 minuto de silêncio, se nós podemos ficar levantados e vamos fazer a oração de Ave Maria. Eu vou puxar aqui, pode ser, deputado? Se aceito, as pessoas puderem acompanhar.
Recebo o pedido de Vossa Excelência e concedo. Vamos fazer a oração universal e vamos fazer 1 minuto de silêncio. Todos de pé, por favor.
Eu peço a Deus que guarneça os nossos filhos, guarneça nossas famílias, guarneçam as nossas crianças. E conforte, do fundo do meu coração, com amor, com fé, o coração dessas mães e desses pais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Amém. Amém. Muito grata, deputado. Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe os nossos adolescentes, que Deus abençoe os nossos jovens, que Deus abençoe as nossas famílias. Que Deus nos abençoe, presidente.
Obrigado, deputada Paula Belmonte. Eu me associo à Vossa Excelência nesse momento de dor, de luto, de perda para esses pais. Ainda há pouco, deputada Paula, eu estava falando sobre esse menino de 18 anos, né? Se não me engano, é filho de um grande empresário aqui da cidade. Eu acho, deputado Chico, parece que foi até o suplente do Regufe, né? Se eu não me engano, o pai dele, pai desse menino de 18 anos. É, tristeza, uma dor, mas o Espírito Santo, ele é o consolador, o confortador, né? Então, rogamos a Deus que cuide dessas famílias que perderam seus entes queridos.
Trouxe é o José Carlos e a Paloma Castal. São os pais. Né? Mas temos também, infelizmente, mais duas meninas que morreram esse final de semana, que são essas duas crianças de 3 e de 8 anos.
A todas essas famílias, os mais sinceros sentimentos dessa Casa de Lei, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, de todos os seus deputados e deputadas. Obrigado, deputada Paula. Dando continuidade ao comunicado de líder, aliás, assumo a presidência e damos continuidade ao comunicado de líder. Chamando para fazer uso da palavra, deputado Yolanda, não está aí, deputado Roberto Negreiros, deputado Chico Vigilante. O deputado Pepa, deputado Roosevelt, não está aí. PL, deputado Fábio Félix, também, posterior, o povo aqui é esperto, está esperando chegar mais gente. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT.
Gente, é muito importante... debater e se solidarizar com essa família, dessa jovem, essa menina que participou desse maldito desafio do...
TikTok.
Display lá de... Isso é um negócio terrível, o desodorante, né? Mas isso fica claro da necessidade de regular redes sociais. Não pode as plataformas continuar livres do jeito que são. Então, tem o subterrâneo dessas redes sociais, que é um verdadeiro inferno. Nenhum pai bem-intencionado entrega uma arma para o filho, uma menina de 13, de 10, ou de 11, ou de 8 anos. Entretanto, determinadas plataformas que tem nas redes sociais é pior do que armas. Portanto, é urgente a regulamentação, não pode continuar sendo terra de ninguém.
quem cometeu esse crime continua impunemente por aí. Portanto, é preciso que o Congresso Nacional se debruce sobre um projeto que está tramitando lá no Congresso e aprove imediatamente essa regulação. Isso é urgente. Dito isso, presidente, eu quero falar de uma categoria de profissionais, do meu ponto de vista, da mais alta qualidade. Ontem eu tive a oportunidade de rodar 300 quilômetros na área rural do Distrito Federal. Eu estava visitando escolas. Eu comecei pela escola do PADEF. E aí dá gosto ver a dedicação desses profissionais que precisam ser melhor tratados, inclusive com salário melhor. É fácil ficar numa sala refrigerada, tomando decisões que os governantes tomam. Agora, difícil, deputado Gabriel, é dar aula no Distrito Federal, morando em Unaí, levantando 4 horas da manhã para se deslocar para a escola lá do PADEF e estar com o sorriso que aquelas professoras estavam no rosto. Isso elas fazem de segunda a sexta, semana inteira. E a preocupação que elas têm com aquelas crianças é uma coisa que precisa ser divulgada, precisa ser mostrada, precisa ser louvada a atitude. Bem como é urgente o governo do Distrito Federal resolver um problema grave, que é da gratificação que os diretores de escola recebem. Na área rural, e eu pude mais uma vez constatar isso no dia de ontem, aqueles profissionais, eles são prefeito naquela comunidade, são delegados, são juiz de paz, eles são tudo. Porque o único braço do Estado que está ali é a escola. Portanto, o professor precisa ser efetivamente valorizado nesse país. É preciso, efetivamente, que as pessoas sejam tratadas com a dignidade e o respeito que elas merecem. Por último, quero falar de uma situação grave que vem acontecendo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, envolvendo o governo do Distrito Federal, a Procuradoria do governo. Tem uma lei da minha autoria, chamada Lei Anticalote, que é para quando uma empresa desaparece, os trabalhadores receberem os seus direitos. Os vigilantes da Ipanema, que prestavam serviço na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, estão meses a fio para receber as suas quitações e o dinheiro está lá, o dinheiro não é do GDF. Mensalmente, quando é hora de pagar o salário, a secretaria é obrigada a reter as parcelas rescisórias para quando a empresa quebra, ressarcir o direito daqueles trabalhadores. Entretanto, a Procuradoria do Governo do Distrito Federal, que os procuradores estão muito bem com seus salários em dia, numa sala refrigerada tem botado tanta dificuldade que o Sindicato dos Vigilantes teve que ir à Justiça. Hoje está tendo a terceira audiência. E cada dia os procuradores do governo do Distrito Federal botam mais dificuldade para quitar esses trabalhadores, tendo em vista que o dinheiro está lá depositado, é dos trabalhadores, não é do GDF. Vai ter mais uma audiência daqui a pouco, às 16 horas. Minuto, Vossa Excelência. O que é que fez agora os procuradores? Eles querem que o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal assine que está sendo quitado todos os direitos. Eles querem impedir que o trabalhador, por acaso, se sentir lesado, vá buscar na Justiça o ressarcimento do direito. Isso não é papel da Procuradoria do Governo do Distrito Federal. Nesse caso, eles estão agindo em defesa de uma empresa que deu calote nos trabalhadores. Eles não estão agindo na defesa do patrimônio. Estão sendo antitrabalhadores para proteger uma empresa picareta que deu calote nos trabalhadores e que o dinheiro que tem lá não é dela e nem é do GDF, é dos trabalhadores, que deveria ser imediatamente liberado para eles. Espero que o governo do Distrito Federal tome providência para resolver esse absurdo. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Chamo para fazer uso da palavra deputado Gabriel Magno.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas. Mais uma vez, boa tarde aqui aos AVAs, os ACS, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, a Polícia Penal, enfim, todo Polícia Civil do Distrito Federal, aqueles que lutam por valorização do serviço público nessa cidade, presidente. Presidente, eu, obviamente, nós temos que falar, porque precisa, também tem responsabilidades do poder público, do parlamento brasileiro, sobre a triste morte da criança Sara. É preciso, presidente, tratar as coisas com mais seriedade nesse país. Regulamentar as redes sociais é defender a vida, principalmente das nossas crianças e adolescentes. Porque tem um setor da política brasileira que não está nem um pouco preocupado com as crianças de verdade, com a vida da população. E tentam mudar o debate, deputado Chico. Dizer que regulamentar as redes é censura, é não permitir a livre expressão, a liberdade de expressão. Não. Regulamentar as redes sociais é fundamental para que você também tenha nas redes sociais as regras que valem para a nossa vida social. Vou dar um exemplo aqui, presidente. Hoje, para entrar em alguns estabelecimentos, tem mínimo de idade. Numa boate, por exemplo, uma criança não pode entrar porque na porta tem um segurança cobrando a identidade. Não se pode vender bebida alcoólica para o menor, porque é preciso cobrar a carteira de identidade. Na internet, não. Na internet, para entrar num site, numa plataforma que não pode menores de 18 anos, não tem regra. Basta uma autodeclaração do usuário. Eu sou maior de 18 anos e entra livremente e tem acesso àquele conteúdo que nós já definimos que crianças e adolescentes não podem ter acesso. Porque é preciso responsabilizar quem publica os conteúdos nas plataformas. Porque as plataformas hoje, várias delas, são espaços para o crime organizado atuar livremente. Livremente. E cooptar crianças, cooptar adolescentes. Infelizmente, o caso da Sara não foi o primeiro. E se a gente não tomar ações imediatas, não será o último. É preciso regulamentar as redes sociais e o acesso. É preciso responsabilizar as empresas pelos conteúdos que ali são postados. As crianças entram hoje nas redes, adolescentes entram hoje nas redes e são cooptados para praticar crimes, para atacar escolas, para atacar colegas na escola, para automutilação, para desafios que, como no caso da criança Sara, levou ao óbito. Quem é contra a regulamentação das redes sociais também tem responsabilidade nesse processo. Nós precisamos assumir as responsabilidades do poder público, porque tem um setor agora que acha que a grande prioridade desse país é anistia para quem tentou golpe de Estado, é anistia para quem cometeu crime. Qual é a posição dessa turma sobre o que está acontecendo nesse país e que o Congresso Nacional se recusa a se debruçar? E a regulamentação das redes sociais, sem dúvida nenhuma, é a grande urgência desse país, é a grande prioridade. Tem outras, inclusive, porque a ameaça que nós estamos vendo de crianças e adolescentes também é uma ameaça contra as escolas, contra as escolas públicas, contra os trabalhadores em educação. Essa é a grande pauta. Mas um setor está preocupado em livrar a cara, livrar a barra de criminoso, de golpista, de quem atentou contra a democracia e contra o direito. É uma vergonha o que essa turma não tem de projeto para o Brasil. E eu quero, presidente, pedir mais um tempo, até porque nós estamos sem coro, com sua gentileza, tratar de um tema do Distrito Federal que, na minha opinião, é muito importante. Obrigado, presidente. Tratar de um tema do Distrito Federal, presidente, que, para mim, é de extrema importância. O governador tirou umas férias. Ele aproveitou o feriadão e foi ver a Fórmula 1 lá em Dubai. Deu uma esticadona no feriado e resolveu, mais uma vez, sair de Brasília para encontrar lá com os amigos muito ricos do governador. E aí ele, num desses discursos, chegou a dizer que o DF é um exemplo de ações de sustentabilidade. Eu quero saber em qual cidade o governador vive e governa, porque hoje mesmo ele não está aqui para saber, está no feriadão prolongado, que a maioria, obviamente, dos brasileiros, do povo de Brasília, não tem esse direito. Hoje, de manhã, teve um ato dos catadores e das catadoras. Sabe por quê, presidente? Porque o governo do Distrito Federal, do senhor Ibanez, que está de férias, não pagou 3 meses de atraso o repasse para as cooperativas. As catadoras de material reciclado estão sem receber salário, porque o governador não pagou o contrato. A cooperativa trabalhou, as catadoras trabalharam, fizeram a triagem, a reciclagem e não receberam. O mês de fevereiro, o mês de março e agora o mês de abril. Teve um ato hoje de paralisação dessas catadoras. As catadoras, inclusive, que são das principais, deputado Chico, agentes ambientais de desenvolvimento de sustentabilidade. Que sustentabilidade é essa que o governador está falando? Que não cuida da própria casa, não cuida das pessoas, não cuida de gente e permite que uma catadora nessa cidade fique 3 meses sem receber salário. Fica 3 meses sem receber salário. Eu quero aqui parabenizar publicamente o presidente do SLU, o Luiz Felipe, que nos recebeu lá hoje. Recebeu as catadoras, as cooperativas, estava presente eu, nosso mandato, eu e a deputada Érica Cai. O presidente recebeu e firmou um compromisso, pagar amanhã. Véspera da Páscoa, as catadoras iam ficar 3 meses sem salário. Compromisso do SLU, do presidente, eu quero aqui deixar registrado, é pagar amanhã. Mas não é o suficiente ainda, presidente. E eu vou concluir, precisa rever o contrato. Essas catadoras, não sei se o senhor sabe, quanto que elas tiram por mês. Tem mês que chega a receber R$ 800. É menos de um salário mínimo. Como que na capital do país, catadoras de material reciclável recebe menos de um salário mínimo e ainda tem 3 meses de salário atrasado? Essa é a ação de sustentabilidade que o governador deveria estar preocupado, olhando para os interesses. Olhando para os interesses do Distrito Federal e não vendo Fórmula 1 lá em Dubai. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Max. Convido a fazer uso da palavra deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, deputadas, uma saudação a quem está hoje na galeria da Câmara Legislativa, também a quem assiste a gente pela TV Câmara Distrital. Eu ouvi aqui uma parte do discurso da deputada Paula Belmonte e do deputado Gabriel Magno, e eu acho que esse é um tema muito relevante. A gente precisa falar sobre a internet sem que esse seja um debate de polarização em relação às liberdades. Tem muita coisa acontecendo no mundo digital e que ninguém acha natural ou que deva acontecer no mundo digital. Eu acompanhei alguns anos atrás, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, grupos de adolescentes com ideação suicida em algumas redes sociais, se organizando para marcar, inclusive, encontros para o cometimento, para a concretização do suicídio. A gente tem hoje uma série de desafios acontecendo nas redes sociais e o uso livre dessas redes por crianças e adolescentes, inclusive aliciadas a cometerem uma série de atos extremos. E a gente foi agora acometido por uma tragédia no Distrito Federal. Eu queria me solidarizar com a família da Sara pelo que aconteceu aqui. E a gente tem, presidente, uma série de grupos na internet desenvolvendo, estimulando o ódio contra as mulheres. A gente se pergunta sobre a questão do feminicídio e a banalização da violência contra a mulher. São grupos que se chamam, auto-intitulam de incel, red pills, outros grupos na internet colocando a culpa de todas as suas mazelas, frustrações, dificuldades nas mulheres. E não é só alguém aleatório com transtorno de saúde mental, é mais do que isso, são grupos organizados que colocam toda a sua culpa, das suas dificuldades na vida nas mulheres. Suas frustrações, seus problemas, aquilo que eles não conseguem encarar na vida, e aquilo gera uma onda de violência contra as mulheres. Mais recentemente, quem acompanhou um fenômeno de audiência, a série da Netflix, Adolescência, falando um pouco sobre isso, como um adolescente se torna um homem tão violento, desde a adolescência, estimulado a essa lógica da misoginia, do machismo, do ódio às mulheres. Isso acontece em muitos temas na internet. A internet virou, no mundo, no Brasil, terra sem lei. A gente é governado pelo algoritmo do lucro. Quanto mais os donos das big techs ganham, é o que eles querem. É faturar em cima do ódio, da polarização, da política, da morte, da violência. E a gente não fala nada, muitas vezes, com o falso discurso da liberdade de expressão. É engraçado, presidente. Já aconteceu comigo. Eu vou contar essa história para Vossa Excelência, porque a gente é de campos políticos opostos. Tem uma pessoa que eu já encontrei nessa casa no elevador, deputado Chico, várias vezes. E ela entra no elevador e ela fala: bom dia, deputado, tudo bem? Boa tarde, deputado, tudo bem? Na internet, as coisas que essa mesma pessoa é capaz de falar para mim nos comentários dos meus vídeos, eu não tenho coragem de ler aqui, por conta da classificação indicativa da TV Câmara Distrital. Só que no mundo real, ela fala: bom dia, deputado. Boa tarde, como o senhor está? Na internet, essa pessoa tem todo tipo de xingamento e ofensa ela faz pela internet. Eu estou dizendo isso porque a gente vive um mundo paralelo. Tem um problema cognitivo aí em torno do que você acha que é possível que se faça no mundo real e no mundo digital. Aquilo que é crime no mundo real, também é crime no mundo digital. Aquilo que é inaceitável de comportamento social no mundo real, também deveria ser no mundo digital. A gente não pode tolerar e naturalizar isso. Aí alguns vão dizer: mas não precisa de regulamentação, porque a lei já existe. Não, gente, a lei que existe hoje para o mundo real, ela tem sido insuficiente para o mundo digital, porque a violência no mundo digital, a ameaça, esses grupos extremistas só estão crescendo e a vida das pessoas estão sendo ceifadas, perdidas por isso. Então, é preciso falar sobre regulamentação das redes sociais, sobre uma ótica da democracia, da formação humana, do humanismo, do respeito às diferenças, à diversidade, à pluralidade de ideias. É preciso falar sobre isso, porque não dá para a gente tolerar a violência crescente nas redes sociais e a gente não ter regulamentação. A gente aplaudir as big techs e esses grandes mega empresários no mundo só faturando em torno do ódio todos os dias. Então é preciso que se fale sobre isso no país. O Brasil precisa encarar isso. Os partidos políticos... Mais um minuto. Peço mais um minuto a Vossa Excelência. Os partidos políticos, as lideranças políticas têm que sair um pouco do palanque da disputa da polarização nacional para falar da verdade. Não adianta a gente só se solidarizar, a gente entender uma realidade específica. Não é um caso isolado o que aconteceu agora, como outros tantos que a gente tem visto. Eles são parte de um processo de desregulamentação sistemática e estrutural das redes sociais que a gente vai precisar superar no Brasil para defender a vida de crianças e adolescentes. Se nós estamos falando aqui, todas as bandeiras políticas partidárias, que criança e adolescente é prioridade absoluta, que a família é prioridade absoluta, está na hora da gente defender a família, defender as famílias, defender as crianças e adolescentes também na prática. E uma dessas formas, eu não tenho dúvida disso, daqui para frente, com a lógica de funcionamento do mundo digital que nós temos hoje, é com a regulamentação das redes sociais. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Na nossa relação aqui, acabaram-se as falas do comunicado de líder. Então, encerro o comunicado. Ah, tem o deputado João Cardoso fazer uso da palavra. Eu encerro o comunicado de líder. Abro o comunicado de parlamentares. Só que não tem ninguém inscrito. Então, vou dar um tempo aqui para alguém se inscrever. Opa, acabou de escrever aqui, deputado Max. Peço aos deputados que queiram fazer uso da palavra, por gentileza, se inscrevam no comunicado de parlamentar. Pelo comunicado parlamentar, convido o nobre deputado Max Maciel a fazer uso da palavra. O homem do boné. Hoje é o vermelho do Flamengo. 50 bonés. E está aceitando mais de presente, né?
Deputado pastor Daniel de Castro, preside essa sessão, uma boa tarde aos parlamentares que façam aqui presente, quem acompanha a gente pela TV Câmara Distrital e toda essa galeria, eu quero saudar tanto os agentes de vigilância ambiental que se faz aqui presente também. Saiba que nós temos o nosso acordo do governo mandar tão logo a reestruturação para essa casa, que já teve debate na LDO, para que a gente possa aprovar aqui. Então, certamente, todo o conjunto dos parlamentares tem acordo, tão logo essa aprovação para a valorização também dos técnicos de enfermagem, da polícia penal, dos enfermeiros, enfim. Bem, já foi dito aqui sobre Sara, deputado pastor Daniel, acho que não vou me ser repetitivo, a não ser solidarizar com essa família e dizer que a internet ela trouxe para esse novo momento do século XXI que é o termo chamado de gamificação. Gamificação é exatamente a disputa. É aquele jogo, aquela meta que você precisa bater para você conseguir superar suas relações com o outro. A gamificação ela é do processo histórico antropológico. Nós sempre participamos da gamificação. Quem aqui não lembra, na escola, daquelas brincadeiras da noiva do banheiro, que você tinha que bater na descarga não sei quantas vezes, desenhar um negócio. Isso tudo era uma gamificação. Aquele que conseguisse fazer aquilo estava ali ranqueado. Tinha também na escola o famoso caderno, onde você respondia as perguntas de outros colegas e tinha um desafio no final. A internet ela escalonou a gamificação, porque quando isso tudo era num ambiente interpessoal, a escola conseguia intervir, conseguia fazer um trabalho didático, conseguia chamar os grupos, conseguia direcionar essa gamificação para um olhar mais pedagógico. E a internet, infelizmente, não. Ela está no lares de cada um e cada uma, e não dá para culpabilizar a família, não dá para culpabilizar só um setor. Por isso que a regulação é fundamental. Eu tenho uma filha de 10 anos e sei muito bem o quanto é difícil você fazer o máximo possível para não ficar o tempo todo ali na tela, porque é uma característica da relação social que ela está inserida. Então, a gente precisa o tempo todo acompanhar. Então, é lamentável essa perca da Sara por mais uma dessas ações em que está, enfim, passa inerte a nossa condução enquanto pai, enquanto familiar. Também, deputado pastor Daniel, lamentar o incidente de uma criança em Ceilândia que morreu vítima de uma bala, assim como uma mulher também. A violência é um contexto urbano, é algo que me toca muito, porque eu já presenciei esse tipo de coisa e é horrível. Isso me dá gatilhos muito complexos, assim, porque ele é permanente e real. Mas tem uma coisa que eu sempre faço uma pergunta, que ninguém consegue me responder. E eu queria que deixar com uma forma de diálogo para a Polícia Civil e para os órgãos competentes como todo, inclusive essa casa. Como é que uma arma .40 semiautomática de uso restrito das forças, ela para na mão de um adolescente, cara? As pessoas precisam fazer essa pergunta. Como algo que custa R$20 mil, que às vezes ele mora de aluguel, mal tem um bem-estar social, aquilo chega na mão daquilo. Eu sempre me questionei isso morando em Ceilândia. Porque muita gente acha que a arma é uma coisa difícil e talvez, eu já disse aqui nessa tribuna várias vezes, infelizmente a arma é mais fácil do que o ingresso de cinema para alguma parte da parcela. Muita gente acha que não, mas é real. A outra coisa que me provoca, deputado pastor Daniel, é que eu fiz parte da rede de desarmamento lá em 2006, estava no Estatuto do Desarmamento de 94, nós lutamos para fazer o desarmamento, e uma coisa que nós conseguimos aprovar naquela época, eu fazia parte da rede Desarma Brasil, foi uma coisa simples, foi estabelecer com a Confederação Brasileira de Cartucho o número do lote e a fabricação das munições. Nós queríamos reduzir para 100 mil, perdemos pelo lobby e passou para 1 milhão de munições. Ou seja, a cada 1 milhão de munições tem lá a data e o lote que aquela munição foi feita. Por que que a gente pedia isso e estava no estatuto? Exatamente para quando acontecesse um ato, no processo investigatório, a gente conseguir rastrear quem foi que comprou aquela munição, da onde partiu aquela munição. Eu pergunto, pastor Daniel, o senhor já morou no PSU, num contexto também muito complicado. Polícia Civil, foi pego a munição que infelizmente levou a vida dessa criança de 3 anos de idade? A gente precisa saber, enquanto população, da onde veio essa munição, deputado. Quem comprou essa munição? Se foi vendido no mercado legal, se está dentro de um clube de tiro, se foi adquirido por um CAC, se foi adquirido também por algum batalhão e teve desvio, porque isso, quando eu fazia parte da Rede Desarma Brasil, a gente cansou de pegar. Basta pegar o caso da nossa irmã Marielle, que as munições, quando foram pegas, foram munições compradas pelo Ministério da Justiça e destinadas ao Batalhão do Rio de Janeiro. E só foi possível saber disso porque estava lá nas cápsulas o lote daquela munição. Eu quero pedir ao nosso mandato para oficializar a Polícia Civil, porque a gente precisa saber, porque a Polícia Civil do Distrito Federal é competente. Se ela pegou a munição, ela sabe. Nós precisamos saber quem está armando e municiando os territórios, porque não custa barato uma arma e não custa barato uma bala para chegar nessa forma e estar aí de forma a esmo. Então, é um papel... É fundamental que a população do DF saiba quem está municiando, adquirindo essas munições. Eu quero dizer para vocês, hoje é possível de sabermos quem adquiriu. Não sabe se de fato não quisesse investigar o passo seguinte. E para concluir, presidente, quero aqui registrar que hoje nós tivemos lá visitando o nosso deputado federal, Glauber Braga, que está indo para o seu 7º dia em greve de fome. Glauber, que não está lutando em defesa do seu mandato, porque a defesa do seu mandato ele fará ano que vem nas eleições, democraticamente, como assim é estabelecido na lei. Glauber está defendendo a nossa democracia, mas não a burguesa que quer caçar ele, que tem horror ao apontamento que ele faz, mostrando claramente os desvios, os desmandos, as más condutas que aquela Câmara Federal tem. Glauber Braga está defendendo a democracia popular e está bonito de ver, apesar da gente estar sentindo que o nosso irmão está ali numa resistência tremenda para denunciar o ataque que ele vem sofrendo dos movimentos populares, sindicais, movimentos sociais, que estão ao lado com o deputado Glauber, para poder dizer um basta. Primeiro, a forma como a Câmara, quando quer perseguir alguém, trata os processos de regimentos internos a seu favor, a seu bel prazer, para perseguir aqueles que estão ali na busca de apontar. A democracia não se faz só no voto, ela precisa do espaço do contraditório, e a gente respeita esse contraditório aqui permanentemente. Se toda vez que alguém apontar o contraditório, a direita ou os agrupamentos quiserem usar esse instrumento para perseguir algo que é tão... que é o voto, o mandato popular é sagrado, nós temos ele, você sabe disso, não é fácil. Você chegar aqui, você precisa de voto. E voto é difícil de conseguir, de conquistar. Não pode ser perdido assim, de forma que não tenha todo o processo legal, que não tenha, de fato, base fundamental, como o processo do Glauber não tem base fundamental. Pelo contrário, sofreu todo tipo de ataque e não teve a defesa necessária. Então, nós estamos aqui solidarizando com o nosso deputado federal, toda a bancada do PSOL, nos estados, nos municípios e também lá no Congresso, para que a gente diga sempre que Glauber fica e vamos conseguir derrotar mais essa etapa. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max Maciel. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante no comunicado de parlamentar. Oxe.
Presidente, eu vi esse final de semana uma notícia que eu custei acreditar naquela notícia. É uma notícia de que um expoente da direita brasileira, que já foi presidente do Banco Central do Brasil na época do governo do Fernando Henrique, ele está propondo congelamento do salário mínimo por 6 anos. O salário mínimo, que hoje é R$ 1.518,00, equivale a $60, ficaria congelado por 6 anos. Tem muita gente que diz, e daí, eu não ganho salário mínimo? Ah, não ganho salário mínimo, pode congelar. Isso é uma excrescência, um absurdo. Porque são cerca de 80 milhões de pessoas nesse país que ganham salário mínimo. São os aposentados rurais, é o pessoal que tem BPC, que é o benefício de prestação continuada. E são muitos milhões de trabalhadores da ativa, que também ganham salário mínimo. Pensa cá comigo esse salário congelado por seis anos. Eu, quando era deputado federal, eu participei de uma grande mobilização para que a gente aumentasse o salário mínimo. Naquele tempo, a luta era para ter um salário mínimo equivalente a $100. Nós tiramos uma delegação de deputados, chefiada pelo deputado Paulo Paim, visitamos todos os governadores de estado pedindo apoio para o salário mínimo de $100. O Paim, inclusive, organizou e fez uma greve de fome no plenário da Câmara Federal. Eu me lembro que, quando o Paim foi fazer essa greve, ele me chamou para participar junto com ele. Aí eu falei, Paim, você me chama, se você quiser, nós vamos lá no Palácio do Planalto agora tirar o colo na unha. Mas greve de fome eu não faço, não. Falei, eu já passei tanta dificuldade na minha vida, como é que agora que eu estou ganhando um pouquinho mais, posso comer, eu vou fazer greve de fome? E não fiz, né? Mas nós lutamos. E aquela luta do Paim valeu a pena, a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, capitaneado pelas centrais sindicais, que nós já tivemos no governo da presidenta Dilma, um salário mínimo superior a $300. Não ficou só em 100. E hoje, 1.518, exatamente na data de hoje, corresponde a $260. É esse o salário mínimo brasileiro hoje. Portanto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, aceitar o congelamento do salário mínimo. Isso vai arruinar a economia, se vier acontecer no Brasil. Especialmente dos pequenos, dos médios negócios que tem no interior do Brasil. É com o salário mínimo que faz com que a lojinha do bairro ali funcione. A pessoa vai lá e ainda compra até na caderneta. Portanto, nós não podemos aceitar em nenhuma hipótese o congelamento do salário mínimo no Brasil. É uma estupidez isso que o Armínio Fraga está propondo. Só que eu não vi nenhum figurão aí dizendo que está errado. Se o Armínio Fraga quer discutir as coisas com seriedade, vamos taxar a lucratividade dos bancos? Aí sim é uma proposta decente. Agora, congelar salário mínimo das pessoas é o máximo da estupidez. É a ideia de jirico, que nós não podemos aceitar em nenhuma hipótese. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Esse daí está no mundo da lua, Chico. Acho que não vive aqui no planeta Terra, não. Convido. Pela ordem, deputado Chico.
Presidente, eu não falei ainda, eu vou falar aqui agora para todas as companheiras e os companheiros que estão aqui na tribuna, aqui nas galerias pedindo as contratações. Toda vez que eu vejo eles aqui e elas, me dá vontade de mandar um recado para a sociedade para dizer da importância que tem o serviço público no Brasil. É exatamente essas trabalhadoras e trabalhadores que estão aqui é quem presta serviço para a população, especialmente a mais pobre. São eles, policiais, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação. Portanto, gastar com eles não é gasto, é investimento. É investimento. É através desses profissionais que a gente diminui a violência. É através desses profissionais que a gente faz com que a dengue não tome de conta do nosso país. É através desses profissionais que, muitas vezes... Quando uma pessoa está desassistida de todos, inclusive da família, são os profissionais do serviço público que vão lá e cuidam. Quem diz no Brasil que servidor público não trabalha está mentindo. Trabalha e trabalha muito. Por isso precisam ser contratados e bem remunerados. Fica todo o meu apoio aqui para eles.
Também deixo registrado meu apoio a eles, deputado Chico Vigilante. Aos AVAs, ao policial, ao pessoal da polícia, da enfermagem. Não é só contratação, é valorização e ganhar bem. E é realmente, quem não conhece a vida do servidor público não pode falar que eles não trabalham. Além de trabalhar muito, são as pessoas que cuidam do conjunto inteiro da população do Distrito Federal. Com a palavra, nobre deputado Deise Amarílio.
Presidente, né? Obrigada, presidente. Estamos aqui, sempre firmes e fortes na luta, e a luta não sai da gente, é isso. É isso, deputado Chico, e parabéns a vocês que estão sempre aqui e estão acreditando. Não só acho que a segurança, a saúde, a educação, a gente tem realmente sofrido e sofrido muito. A gente precisa, sim, Chico, e precisa que vocês entrem logo. Acho que na saúde... Estava comentando com o pessoal da polícia, eu conheço um pouco mais a sofrência, porque a gente tem ido para os hospitais, inclusive para acalmar e recepcionar e acolher e mostrar que nós estamos apanhando nos postos de trabalho. E isso não é diferente na polícia. Eu acho que vocês estão com 50% menos do efetivo de vocês e a gente pede que realmente seja uma prioridade. Eu fiquei... um pouco frustrada essa semana, um pouco, acho que até de certo modo revoltada, porque a gente está passando por uma situação que todo ano acontece, eu tenho falado disso toda a sessão plenária, e a gente ainda não se tem uma definição, nem nas contratações, nas nomeações dos profissionais que já estão esperando para ser nomeados, e nem na situação da segurança também. Então, eu peço aqui que realmente a gente possa ser prioridade, deputado. E essa semana era para nós termos aí uma resposta das nomeações na saúde, e se foi falado, inclusive, que está se aguardando uma questão de reorganização, de aumento de tributação, para que se possa fazer. A gente precisa ser prioridade, porque se for esperar, a gente já está esperando há muito tempo. E não é as pessoas que estão aguardando para ser nomeada, é a população. Nós precisamos ter efetivo, a gente precisa ter policiais na rua, a gente precisa ter técnico de enfermagem para abrir leito, enfermeiros para abrir leito e condição de trabalho, porque ninguém aguenta mais trabalhar adoecido. Então, vocês podem contar comigo, tá, gente? Vocês não têm o porquê e vocês sabem que vocês podem contar comigo. Presidente, eu queria trazer essa situação que foi falada das crianças e dizer que eu estou muito preocupada. A gente tem feito muito trabalho nas escolas e eu tenho falado isso desde o meu primeiro ano de mandato, que eu fiquei muito assustada, deputado Gabriel, com algumas coisas que eu tenho visto nas escolas. Tanto que a gente tem agora na terceira edição do Saúde Mental nas escolas. Nós estamos acompanhando projetos que... de uma maneira de um incentivo entre eles, da organização escolar, trabalho com rodas de conversa e escolas que muitas vezes têm e tiveram histórias de criança que, inclusive, passaram escolas por suicídio de crianças. E isso, deputado Gabriel, é muito assustador. Escolas de crianças que estão com depressão, com ansiedade, que se mutilam. E nós temos um projeto, inclusive... que foi feito numa parceria com uma professora da Universidade de Brasília, deputado Max, a professora Janara Souza, que já trazia a questão da violência virtual há muitos anos atrás. E um projeto que, inclusive, está tramitando nessa casa, que institui a semana de conscientização contra a violência praticada nas escolas a nível virtual. E não dá para a gente não falar mais nisso. Foi-se falado aqui, nós perdemos crianças essa semana com essas questões da violência virtual nas escolas. E o deputado Fábio trouxe a questão dessa série do Netflix, e a gente tem visto muitas pessoas comentar, e eu não quero trazer aqui um comentário para quem gosta ou não gosta da série, se a série é bem feita ou não é, ou essa questão realmente é de gosto. Eu quero falar do que a série traz em si, que mexeu muito com a minha cabeça, inclusive como mãe. Eu sou mãe de um menino mais velho, de 21 anos, mas sou tia de crianças novas. E a gente vê que está sendo criada uma população de crianças adoecidas. E eu me pergunto onde nós nos perdemos, inclusive, como pais, como sociedade. E eu quero dizer que a radicalização dessa criança, ela não começa num fórum fechado, mas ela começa, inclusive, no silêncio. E no silêncio dos adultos, que, por muitas vezes, a gente não quer fazer o confronto. Começa no silêncio das casas, onde a gente não sabe o que nossos filhos têm feito no telefone. Começa, muitas vezes, a gente não querer confrontar porque a gente acha que é privacidade. Mas a gente não pode confundir privacidade e autonomia com abandono, nem achar que a escola é o lugar para nós educarmos os nossos filhos. A gente precisa tratar disso dentro das nossas casas também, como política pública de saúde. Nós precisamos entender que a agressividade daquela criança, do menino Jamie lá, ele não é uma fase nem coisa de menino, mas é uma criança que buscava entender o que ele estava sentindo, porque ele não sabe o que é frustração. As nossas crianças hoje não sabem o que é frustração. Então, presidente, nós precisamos tratar desse assunto. Aquela criança, ele não procurava o ódio, mas ele encontrou. Ele, eu acho que procurava fazer um sentido, porque entendeu o que ele sentia. Mas quando a gente começa a negligenciar dentro das nossas próprias casas, e aí eu falo também do sistema de saúde, porque hoje nós temos, na verdade, nós não temos assistência à saúde mental no Distrito Federal. E depois de uma pandemia, porque a gente nunca mais vai ser o mesmo povo. Então, ele queria entender o que ele sentia, mas não entendendo o que ele sentia, ele achou na internet respostas e respostas erradas. Então, eu queria dizer que a internet acolheu o que nós hoje, muitas vezes, ignoramos como sociedade. Nós precisamos preencher isso com diálogo, com afeto e também com política pública de saúde. E isso é dever também desta casa. Obrigada, presidente.
Obrigado, deputada Deise. Convido a fazer uso da palavra, deputado Gabriel Magno, pelo comunicado parlamentar. Boa tarde, deputado Hermeto, querido líder do governo.
Boa tarde mais uma vez, presidente. Presidente, eu vou voltar nesse assunto, porque, de fato, é preciso, urgentemente também, buscar soluções para o cuidado das nossas crianças e adolescentes. E eu quero lembrar, presidente, nós estamos quase, é um dos motivos do feriado, além da Páscoa, o 21 de abril, que é os 65 anos dessa cidade do Distrito Federal. E eu sou convencido que parte da solução para a violência que nós estamos assistindo, principalmente contra nossas crianças, adolescentes, passa também por colocar, de fato, a educação na prioridade da agenda, a educação na prioridade do orçamento. Porque o DF, presidente, já se orgulhou nesses 65 anos, por exemplo, de ter os melhores índices educacionais do país, de ter a melhor carreira de professores e professoras do Brasil. E, infelizmente, hoje, isso não é mais verdade. Sua companheira é professora, você, então, conviveu diretamente com isso.
É fundamental que o DF, que celebra 65 anos de vida, volte a olhar para a educação como prioridade e um fator fundamental e essencial do seu próprio desenvolvimento. Isso passa por voltarmos a ter a melhor carreira magistério do Brasil. O próprio governador chegou a dizer que professor devia ganhar igual juiz. Agora, o que, que o governo dele fez para que isso pudesse se tornar realidade? E ainda há tempo, presidente. E eu quero fazer esse pedido. Os professores e educadores dessa cidade estão em mobilização. Tem uma assembleia marcada dia 23 de abril. É importante que o governo sente, apresente proposta, a gente poder, de novo, ter orgulho de ser a capital da educação, a capital da esperança. Nossas salas de aula, deputado Max, estão superlotadas nas escolas. As escolas estão passando por sérias dificuldades orçamentárias, que, aliás, essa casa tem ajudado a não colapsar o sistema, porque se não fossem as emendas via PEDAF, as escolas hoje estavam paralisadas. Então é preciso voltar a colocar a escola pública, a educação, na prioridade do Distrito Federal. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer esse pedido, que o governador cumpra com aquilo que prometeu na campanha. É o mínimo que se espera dos políticos que vão para a rua pedir voto e prometem, e são eleitos, e precisam cumprir aquilo que prometeram. Eu quero, falando disso, presidente, lamentar um projeto de lei que o governo encaminhou para essa casa, prorrogando o mandato da reitora pró tempore da Universidade do Distrito Federal. A lei diz que o mandato da atual reitora vence agora, julho de 2025. O governo resolveu mandar para essa casa, lido hoje, um projeto de lei que prorroga até 2027. Mais 2 anos de mandato. Coincidentemente, quando o governador deixa também o cargo de governador. O governador precisa entender que universidade e a universidade distrital têm autonomia universitária, têm democracia interna. Me parece que ele não gosta muito disso. Mas ele precisa entender que a universidade precisa caminhar, inclusive, com a sua própria comunidade universitária. E é um direito das universidades eleger reitores. E ele não quer permitir que, na gestão dele, a comunidade universitária não eleja reitor. É um absurdo. É uma falta de senso democrático, de espírito democrático. Atenta contra a lei que ele mesmo criou. Não tem justificativa para isso. Inclusive, é romper um acordo feito também nessa casa com o presidente da Câmara. Nós tivemos, nosso mandato, deputado Fábio Félix, deputado Wellington Luiz, com a própria reitora pro tempore, aqui numa sala, foi feito um compromisso que ia ter eleição. Se a reitora ou o governo mudaram de ideia, precisa avisar, conversar com essa casa, com a comunidade acadêmica, porque esse acordo foi feito, inclusive, porque não é acordo, é cumprir a lei, com o sindicato dos professores, com a representação estudantil, e agora manda para cá um projeto para prorrogar. Nós não temos acordo com a prorrogação, o projeto de lei complementar. Nós vamos querer chamar aqui a comunidade da Universidade do Distrito Federal. Precisa explicar o que levou o governo e a reitoria a mudar de ideia. Agora, eu faço um apelo, presidente, um apelo. Governador, não tenha medo da democracia. Permita que a Universidade do Distrito Federal cumpra a lei, eleja a reitora, os conselhos superiores. A democracia não faz mal para a educação, pelo contrário. A educação combina é com democracia, governador.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Consulto aos nobres deputados se tem alguém mais que deseja fazer uso da palavra. Palavra, deputado Fábio Félix.
Presidente, deputados, deputadas, mais uma vez eu venho aqui à tribuna para falar de um tema que repercutiu aí bastante esses últimos meses, semanas, especialmente aí na última semana. O governador do DF está em Dubai, né? Acho que ele está em Dubai agora, a trabalho. Tem um feriadão no meio, mas parece que está a trabalho, né, em Dubai, participando de eventos. E ele anunciou um pacote de medidas aí ambientais e energéticas. Presta atenção nesses dados. Nos últimos 6 anos, só no governo imanês, foram plantadas 56 mil árvores na Asa Sul e na Asa Norte e 4 mil árvores na Ceilândia. A Ceilândia, mais de 300 mil habitantes. Plano piloto, Asa Sul e Asa Norte, 198 mil habitantes. De novo, 56 mil árvores foram plantadas na Asa Sul e na Asa Norte. 4 mil árvores plantadas na Ceilândia. Agora, o governador do DF, ele anunciou 2,5 bilhões de investimentos em política energética e ambiental. O anúncio foi genérico, ninguém sabe exatamente como é que vai ser a implantação disso. Segundo ele, até o ano que vem, vão ser plantadas 6 milhões de árvores no Distrito Federal. Isso me encheu de perguntas. Por quê? A lógica vai ser a mesma lógica que a gente já tem até agora. Onde vão ser plantadas essas árvores? Em quais regiões administrativas essas árvores vão ser plantadas? Vai ter discussão e escuta da comunidade para escolher o lugar de plantação dessas árvores? Eu queria perguntar para quem está assistindo a gente. Na sua rua, na praça perto da sua casa, tem árvore plantada ali? Esses dias eu fui na Praça da Bíblia, em Ceilândia, tem banco na praça, é uma praça enorme, mas não tem árvore. As pessoas não conseguem ficar à tarde na Praça da Bíblia, porque não tem árvore lá. Essa é a situação de muitas regiões administrativas. E não dá mais para usar esse discurso de que a região administrativa não foi planejada, por isso não tem árvore. Não, gente. Tem região administrativa planejada sem árvore, tem região administrativa não planejada também sem árvore, que o governo não tem nenhuma ideia e política para mitigar isso. Então, é preciso falar sobre isso. No discurso, o governador falou assim: árvore é qualidade de vida. Já é um ponto positivo que ele reconheceu isso. Mas qualidade de vida para quem? Só para quem mora no plano piloto? Para quem mora no Lago Sul? Em casa milionária? Quem mora nas outras regiões administrativas? A gente precisa ver como é que ele vai distribuir agora essa qualidade de vida, a partir do que ele anunciou aqui. A gente apresentou um projeto de lei nessa casa recentemente sobre arborização no Distrito Federal e enfrentamento à desigualdade ambiental. E isso, para a gente, é motivo de orgulho, porque a gente quer que isso funcione como política pública em todo o Distrito Federal. E eu fico feliz que, depois da apresentação desse projeto, o governo do Distrito Federal também esteja se mexendo e falando sobre um tema que a gente tem visto que é um tema abandonado. A gente já falou sobre isso aqui, sobre esses dados. E eu tenho a impressão, eu vejo que não ter árvores em alguns territórios não é algo aleatório, mas é parte de um projeto político de segregação que a gente vive de forma sistemática nessa cidade. E é bom a gente dizer que, como o governador falou que árvore é qualidade de vida, a árvore não é só estética, não. Não é só plantando a árvore para quem gosta de planta, não. A gente está falando de árvore porque árvore é saúde. Árvore é você poder utilizar uma praça e ter direito ao lazer, ao esporte. Árvore é proteção ambiental também, é infiltração no solo. Árvore tem a ver com cuidado com a nossa água. Então, tem muita coisa envolvida que qualidade de vida é essa noção global. Então, a política de arborização, ela tem que olhar centralmente para o enfrentamento à desigualdade social. Não adianta o governador anunciar mais 6 milhões de árvores se ele for plantar 5 milhões e 500 mil árvores no plano piloto e abandonar, como ele tem feito nos últimos 6 anos, a população do DF em relação à arborização. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Eu vou encerrar o comunicado de líder, mas eu quero comunicado parlamentar, mas eu quero aproveitar essa presidência nesse momento somente para fazer um informe que sábado eu passei a manhã toda e parte da tarde fazendo uma visita ali nos INCRAs, principalmente no INCRA 9. Né? Fui conhecer lá o caminho das escolas, a escola classe INCRA 9, e uma emenda da deputada Paula Belmonte, com a deputada federal e da senadora Leila do Vôlei. E hoje a gente foi convidado para fazer a inauguração com a governadora em exercício, Celina Leão. E no sábado, deputado Chico, o que mais as pessoas pediram lá para mim era o asfaltamento da Avenida da Garça, ali no INCRA 9, Ceilândia, né? Aquela avenida que desce para dentro daqueles condomínios todos. Muita gente, muito condomínio, empresas, uma estrada terrível. E hoje, para minha surpresa, levei esse caso à governadora Celina, mas o líder local lá, na sua fala, pediu o asfaltamento e ela comunicou que no segundo semestre aquela avenida será asfaltado, que vai trazer mais dignidade para aquelas pessoas. Então, de sorte que eu quero parabenizar a governadora, a Celina em exercício, e o Fausto Nakfu, presidente DR. Pela ordem, deputado Favélix.
Presidente, só para registrar como líder do bloco PSOL FSB, que o nosso bloco está aqui, eu, deputado Max, deputada Deise, assim como os deputados do PT. Então, a oposição está aqui, pronta para votar, deliberar, discutir os temas do Distrito Federal, como sempre.
Deputado Favelli, anuncio a Vossa Excelência que eu também estou aqui, do Bloco da Família. Mas eu sou eu, estou aqui, devido não. Eu não falto, estou sempre aqui. Queridos deputados, essa presidência informa que amanhã será a sessão ordinária normal. Ok? Passamos para a ordem do dia. E não havendo quórum, para a deliberação, declara encerrado a presente sessão e aguardo Vossas Excelências no dia de amanhã aqui. Obrigado, tenha todos um bom dia.